Muito boa tarde.
Claro.
Antes de mais, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela resposta tão rápida e tão imediata ao nosso pedido. Eu sou Susana Amador, sou deputada do Partido Socialista e coordeno este subgrupo de trabalho que foi criado logo no início do nosso plano de atividades e que tem como grande objetivo acompanhar todo o processo que desencadeou o Decreto-Lei 30 de 2015, mas obviamente também tudo o que tem a ver com a descentralização de competências. Esta será uma das nossas é a nossa primeira audiência, aliás. Teremos depois amanhã a ANAFRE e a ANP. E antes de começarmos com o Orçamento de Estado, entendemos que também era importante, desde já, em termos de atividade, ouvirmos estas três entidades pela avaliação e observação genérica e geral, e tendo em conta também os pareceres que já produziram sobre este assunto. Aquilo que normalmente se faz em termos de modus operandi, ao qual sei que também já estará habituado, porque acho que é a segunda videoconferência que faz, é dizer-lhe que inicialmente tem 10 minutos, que poderão ser um bocadinho mais, somos flexíveis, e depois os grupos parlamentares aqui presentes, neste subgrupo de trabalho, onde temos representados o Partido Social Democrata, o CDS-PP, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e cada um dos partidos tem aqui neste momento os seus representantes, colocará então questões e fará reflexões sobre este assunto, num período que não deverá ultrapassar os 3 minutos a cada grupo parlamentar. E depois iremos devolver-lhe a palavra para um apanhado, uma síntese final das questões e daquilo que também lhe apraz registar em relação a este assunto. O Conselho de Escolas, segundo nós temos conhecimentos, ainda em período anterior, pronunciou-se e tem posição que está também online e disponível sobre este assunto. E eu deixo só então para início desta audição as questões que na altura colocaram. Elas essencialmente eram três grandes questões. Em primeiro lugar, a clarificação de conceitos sobre o que é descentralização, o que é desconcentração, contratualização ou até desresponsabilização. A segunda nota de preocupações da vossa parte na altura tinha a ver com a autonomia das escolas, ou seja, até que ponto as escolas têm que manter uma componente pedagógica e curricular sua, e o avanço do poder local nessas áreas poderia, na vossa opinião, politizar ou partidarizar em excesso a escola, que tem, obviamente, direito à sua autonomia de acordo com a lei. E depois também a outra nota grande nesse mesmo parecer e opinião tinha a ver com a necessidade de estabilidade entre as entidades, municípios, professores e escola e agrupamentos e a componente do Ministério da Educação, ou seja, não criar qualquer tipo de fratura e tensão entre todos estes agentes, que são fundamentais, obviamente, para a escola pública de qualidade em que todos estamos, obviamente, investidos e com a qual todos nos preocupamos e que estamos a construir de forma muito sólida pós 25 de Abril. Depois desta minha breve síntese, dava-lhe então a palavra para o ouvirmos sobre este assunto, sobre este processo e, entretanto, com os desenvolvimentos que aconteceram, aquilo que também estará a ocorrer, tendo em conta que, de acordo com a nossa informação, já houve 15 municípios que celebraram contratos interadministrativos e que, neste momento, também já se poderá fazer algum balanço. Nós enviámos um questionário matriz a todos esses municípios, que seguiu ontem mesmo, para, com base nesses questionários, também ficarmos com uma percepção daquilo que está a acontecer e do balanço positivo ou do balanço menos positivo que fazem sobre aquilo que foi a execução nestes escassos meses que ainda passaram desde a entrada em vigor do diploma e também dos contratos que foram, entretanto, celebrados. Muito obrigada.
Senhora Presidente, penso que é assim que devo tratá-la, doutora Susana Amador. Eu penso que não precisarei dos 10 minutos que me concedem para dizer o que é dizer. De facto, faz hoje precisamente um ano, o Conselho das Escolas aprovou o parecer número 1 de 2015 relativamente à descentralização de competências para os municípios e aos contratos interadministrativos de relação de competências. Bom, os contratos, os primeiros contratos, como a senhora disse, surgiram bastante depois, surgiram em finais de julho ou até em agosto já, e portanto, no fundo, as escolas, os 15 municípios, ou as escolas e agrupamentos de escolas, os 15 municípios que, para quem foram delegadas essas competências, que assinaram um contrato, enfim, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Administração Interna, se não estou em erro, Estão a funcionar, digamos, ao abrigo desse contrato desde setembro. Portanto, eu acho que é capaz de ser um pouco cedo, pelo menos a percepção que eu tenho é que é um pouco cedo para se proceder a um balanço sobre a forma como eles estão a decorrer. Talvez iniciar esse balanço, talvez seja boa ideia, mas eu não terei grande coisa a adiantar se percebe ou se compreende relativamente àquilo que então o Conselho das Escolas disse. O setor apontou aí três aspectos importantes, de facto, mas não são suficientes, ou o nosso parecer não se resume a esses aspectos. Porque, de facto, o nosso parecer era pendia para o negativo, era um parecer, digamos, que não relativo, negativo relativamente à delegação de competências para as autoridades. De facto, suscitaram-se questões sobre, digamos, a clareza como estava a desenvolver-se o processo, sem grandes debates. Uma questão que foi muito importante para nós na altura e que não fizemos, digamos, e que não vingou, digamos, a nossa posição, era de que as escolas cujos conselhos gerais deliberassem, contrariamente à intenção do governo, da autarquia, que deveriam ficar de fora desse contrato. E não aconteceu. Nós conhecemos escolas cujos conselhos gerais deliberaram contra os contratos interadministrativos de delegação de competências e, digamos, foram obrigados ou foram no lote, fazem parte do lote das escolas em determinados conselhos para os quais se delegaram competências. Outra ideia também importante, que eu penso que convém ser aflorada, era que estes contratos interadministrativos iam resultar num acréscimo de burocracia. As escolas passariam a ter outra entidade a quem prestar contas, haveria, digamos, uma segunda tutela, uma segunda cadeia hierárquica, que do nosso ponto de vista também prejudicava a autonomia das escolas. Ainda se admitiria haver ganhos se esta nova tutela, este novo serviço, que iria intermediar, digamos, o desenvolvimento do processo educativo, se a entrada das autarquias equivalesse, digamos, a uma saída de outros organismos da administração central, se substituísse, digamos, organismos centrais e ou regionais pela autarquia, ainda se compreenderia, mas não, aqui acrescentou-se um novo serviço, um novo patamar, digamos, administrativo no processo, e isso também, do nosso ponto de vista, redundará a maior burocracia e até em algum conflito, do nosso ponto de vista. Também, outro aspecto muito importante que levantámos à data e que para mim ainda não é cedo para ser visível, é a desinstitucionalização da escola, ou seja, a perda do caráter da escola neste momento. Agrupamentos das escolas, nos locais da sua implementação e implantação, são instituições, são serviços desconcentrados do Estado, não há dúvida nenhuma, mas são instituições locais também. E, digamos, nas autarquias para as quais foram transferidas competências, eu temo, e temo nós, que as escolas passem a ser um mero serviço e percam este caráter institucional. Outro problema que tememos que aconteça é que, ao contrário, por exemplo, de um processo de autonomia das escolas, de reforço da autonomia das escolas, que leva a uma diferenciação das escolas e uma diferenciação de projetos educativos, e desse ponto de vista, digamos, um alargamento do leque da oferta pública de educação, ao contrário disso, digamos, digo eu, esta delegação de competência na autarquia fará com que as escolas, digamos, concitem todos os projetos em torno do projeto municipal, que haja que não haja tanta diversidade de oferta. E desse ponto de vista, a essa luz, não, a escola pública, não sendo diversa na sua oferta, abre caminho para que a escola privada apresente soluções diversas da escola pública. Também parece-nos que poderá perder por aí. Claro que a possibilidade de as autarquias subconcessionarem ou subcontratarem serviços, serviços administrativos ou dependor administrativo, bem como serviços de caráter educativo, veja bem, por exemplo, as salas de estudo orientado, os apoios educativos, a possibilidade, ou melhor, o não existirem mecanismos, normas de travão no processo de legislação que interessa às autarquias de o fazerem, pode abrir portas a que as autarquias façam assim, portanto, e haja uma terceirização ou um outsourcing do serviço público de educação. Isso também é um problema do nosso ponto de vista. Pois há outros problemas, por exemplo, nós achamos que as escolas perdem muita autonomia porque há funções que eram da responsabilidade exclusiva da escola, ou então a escola respondia para o Ministério da Educação e agora para transferir a responsabilidade para as autarquias. Estou-me a lembrar, por exemplo, da parte orçamental e financeira. As escolas já não têm tanta margem de autonomia, nem na geração de receitas, nem na gestão de despesas e investimentos. E pronto, do nosso ponto de vista, há perda nítida da autonomia das escolas e há um caminho, e o processo de delegação de competências na autarquia foi um caminho diverso daquele que vinha sendo seguido desde 2007, precisamente com um governo, o primeiro governo do engenheiro Sócrates e da doutora Maria de Lourdes Rodrigues como Ministra da Educação, em que se iniciou e se reforçou a autonomia das escolas, e depois, passados uns anos, começou a retroceder essa autonomia. Este caminho é completamente diverso. E daí também causar alguma estranheza ao Conselho das Escolas, como é que, digamos, paralelamente ou em simultâneo com um discurso de reforço da autonomia, que de facto não se verificava na prática, mas simultaneamente com o reforço da autonomia se abria agora um novo caminho, que era a descentralização de competências para as autarquias. As escolas, até ao momento, eu não posso fazer um balanço, nem sequer dizer-lhe o que está a correr bem ou mal, mas honestamente também lhe posso dizer que tenho tido, em conversas, digamos assim, mais próximas com alguns colegas meus que dirigem escolas nessas situações, por exemplo, acho que as escolas, eu recebi já duas indicações de que, do ponto de vista da gestão do pessoal não docente, passar todo a estar às ordens da Câmara Municipal, por exemplo, melhorou em dois aspectos. As escolas não têm que se submeter à portaria do RASCES e, portanto, precisam funcionar, e há mais cuidado da Câmara Municipal em dois casos. Disseram isso, pelo menos, há mais disponibilidade em colocar lá pessoal. Na própria gestão do pessoal, quando há um funcionário que do ponto de vista do diretor, ou dos órgãos da escola, não é o mais adequado para as funções, eu penso que tem sido fácil a Câmara removê-lo para outra escola e, por vezes, resolver o problema. E, portanto, mas, por exemplo, também já me disseram que há um esvaziamento perceptível, ou o que nós já antevíamos, das funções do Conselho Administrativo, nitidamente, e até do Conselho Geral. Os diretores das escolas ganham uma certa preponderância ou relevo, porque os outros órgãos, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo e o Conselho Geral, perdem neste relacionamento Câmara Municipal-Escola, em que o diretor é o representante legal da escola e a Câmara depois os serviços. Mas é cedo para fazermos fazer um balanço do Conselho das Escolas. Não temos ainda nem dado muito objetivos. Dois apontamentos que lhe dei e como termino a minha intervenção, resultam de conversas particulares e com alguns colegas meus. Penso que, em síntese, é isso que eu tenho a dizer neste momento.
Muito obrigada pela sua exposição e pelo cumprimento rigoroso do tempo, 9 minutos e 36. Muito obrigada, então, também pelo seu esforço e pela sua análise. Eu dava, então, agora a palavra aos grupos parlamentares e começava pelo Partido Social Democrata, pela nossa deputada Germana.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Geral de Escolas.
Conselho das Escolas, somente Conselho das Escolas.
Peço desculpa.
Conselho
de Escolas, exatamente, fez muito bem em corrigir. Entretanto, relativamente, queria agradecer a exposição que aqui nos trouxe relativamente a esta matéria dos contratos interadministrativos, E também relativamente a uma questão mais global da descentralização de competências nas autarquias locais. Portanto, o que nos trouxe aqui hoje foi, considerando já acerca do parecer emitido sobre esta matéria, como referiu, de facto, ainda temos muito pouco tempo de execução destes contratos, uma vez que eles foram celebrados em julho e agosto do ano anterior, portanto são contratos muito recentes. De facto, não é fácil, com certeza, ainda fazer uma avaliação completa e rigorosa sobre a sua execução. No entanto, referiu aí alguns aspectos que eu gostaria de salientar, nomeadamente quanto à questão da autonomia das escolas, quando referiu que entende que as escolas aqui perderam alguma autonomia no que diz respeito, por exemplo, à gestão das receitas e das despesas. E eu, quanto a esta questão, colocar-lhe-ia outra, ou seja, se as escolas, nesse aspecto, perderam a autonomia, se não poderá ser canalizado mais tempo das escolas para outras componentes que muitas vezes também se queixam não terem o tempo suficiente, nomeadamente para a componente pedagógica. Depois, referiu-se também a outro aspecto que eu considero muito importante, que é relativamente à gestão do pessoal não docente, que também é a vossa opinião aqui neste caso concreto que melhorou no âmbito desta descentralização, em vários aspectos relativamente às autarquias locais poderem fazer essa gestão de uma forma mais direta e mais próxima das escolas e dos agrupamentos escolares, que naturalmente podem fazer uma gestão casuística, naquelas situações mesmo em que seja necessário adequar o perfil dos assistentes operacionais ou assistentes técnicos a estas funções, ou até no caso, por exemplo, estou-me a recordar no que toca à substituição desses profissionais. Portanto, penso que nesse aspecto seria positivo. Por último, que gostaria de colocar, se ainda tiver tempo, uma questão que não tem que ver diretamente com os contratos interadministrativos, mas tem a ver com uma matéria que faz parte do programa do atual governo, que é o alargamento das atividades de enriquecimento curricular até ao 9º ano de escolaridade. E eu gostaria, desde já, também de ouvir sobre esta questão. Qual é a vossa opinião? Já tem alguma opinião sobre esta matéria? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Germana Rocha. Passo então a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu quero cumprimentar desde já os senhores deputados e um cumprimento especial também ao Presidente do Conselho de Escolas e nele, na sua pessoa, cumprimentar todos os elementos do Conselho de Escolas. Agradecer naturalmente uma vez mais os vossos contributos hoje aqui vinculados, ainda que naturalmente muitos deles estão vertidos no parecer 1 de 2015, o vosso parecer relativamente aos contratos. De facto, também nos parece que sim, e é mesmo um facto que é um pouco cedo para balanços definitivos e mais alargados sobre este processo, mas por outro lado também nos parece que é urgente, de certa forma, acompanhar muito de perto, e daí também a criação deste grupo de trabalho, naturalmente, muito de perto os recentes contratos. Como sabe, para o Partido Socialista está no seu programa um processo amplo também de descentralização em matéria de educação. De facto, como disse e referiu, o caminho que ao longo de alguns anos a esta parte tinha sido traçado foi de certa forma interrompido nestes últimos 4 anos relativamente à matéria de descentralização de competências em educação. E para o Partido Socialista há, de facto, e está muito claro, duas matérias que não se encontram neste processo de descentralização, que são os aspectos pedagógicos e curriculares, por um lado, e a colocação de professores, por outro. Isto é do domínio público, mas penso que devemos dizê-lo. fica para nós muito claro que o poder político, seja ele poder central ou local, fica naturalmente à porta no que diz respeito à entrada nas escolas. Também nos parece que é importante, para além deste acompanhamento a estes contratos, fazer uma avaliação mais alargada dos contratos ainda em execução, dos contratos de 2009. E, naturalmente, acompanhar estes últimos resultantes, estes contratos administrativos de delegação de competências, para que depois, e com tempo e bem estruturado, pensar então numa efetiva descentralização de competências mais alargada. E eu tenho aqui também uma questão que se prende com o que falou necessariamente sobre também a gestão de pessoal não docente nas escolas, porque percebo que tenham dito que tem sido positivo por parte das autarquias. Sei de autarquias que, de certa forma, já com os contratos de 2009 estavam a fazer esta gestão de pessoal, ainda que de uma forma muito, muito próxima e muito articulada com o Conselho Geral das Escolas, muito mais de perto ainda com o diretor das escolas, porque por um lado há questões muito administrativas na gestão do pessoal, mas depois há questões muito práticas e do dia-a-dia das, por um lado do dia-a-dia das escolas e do seu funcionamento. Portanto, eu gostaria de esclarecer um pouco mais esta questão, se assim achar por bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, a vez do Bloco de Esquerda, deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Cumprimentá-lo também. Agradecer a disponibilidade para responder às nossas questões, embora eu confesse que nesta fase, e face à exposição inicial, que foi muito detalhada, que fez agora, nós ainda não temos muita matéria por onde começar a perguntar. O que temos são posições iniciais e preocupações iniciais, e essas são conhecidas de cada grupo parlamentar e de cada partido. No caso do Bloco de Esquerda, nós consideramos, e isso é público, que os riscos inerentes à descentralização e a municipalização, no caso da educação e das escolas, podem ser superiores às vantagens que essa descentralização poderá ter. E para nós é bom que não se confunda autonomia com municipalização, não é? Porque são coisas distintas. E se atrás do discurso da autonomia se esconde uma dependência até política que se torna maior do que aquela que existia, só que desta vez em relação ao poder local e ao município, isso não nos traz nenhuma vantagem, sobretudo quando existe, e aqui é a nossa preocupação de fundo em relação a esta matéria, um risco de quebra na responsabilidade do Estado relativamente à educação, da garantia constitucional de uma educação pública em condições de igualdade, e é sobretudo na questão da universalidade e da igualdade que, a nosso ver, entram aqui os maiores riscos da desresponsabilização do Estado neste setor, que para nós, aliás, tal como o da saúde, deve ser garantido pela administração central e a população também ter nessa via a garantia do cumprimento do seu direito. E por essa razão, eu se pudesse, de alguma forma, comentar estes riscos em termos mais globais do direito da prestação deste serviço público em condições de universalidade e igualdade, seria bom. Por outro lado, também, questões mais concretas relativamente a se nós já podemos fazer uma avaliação, por exemplo, da relação entre diretores e autarquias, diretores e executivos autárquicos, e se podemos também já fazer uma avaliação relativamente a recursos, e se do ponto de vista de recursos, estas escolas de facto beneficiaram por oposição, acho que não estão incluídas no processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Abel Batista, do CDSPP, para usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Um agradecimento especial ao Dr. José Eduardo Lemos, do Conselho de Escolas, pelas informações iniciais que aqui nos apresentou. Foi bastante elucidativo na sua exposição, até porque nos fez ver, neste processo, não há aqui uma posição maniqueísta da questão, há aqui uma posição, numas situações em que é mais favorável, noutras em que é menos favorável relativamente a cada uma destas decisões que foram tomadas e aquilo que consta da respectiva legislação. Aquilo que eu gostaria de salientar e de procurar perceber melhor, Sra. Doutora, era o processo de descentralização no âmbito da educação não é uma coisa inovadora, não é uma coisa nova nem recente, é uma coisa que já vem pelo menos desde 1984, quando passou para o âmbito das autarquias a gestão patrimonial das escolas do primeiro ciclo, e isso, devo dizer que na maior parte, se não na totalidade das situações das escolas do primeiro ciclo, resultou numa melhoria de serviço público prestado às comunidades locais, às crianças, aos professores, e basta ver hoje o que são hoje centros escolares comparado com o que eram as escolas tradicionais do primeiro ciclo. E, portanto, eu diria que, sendo este processo um processo que não é novo, eu dá-me a ideia que este processo não deve ser um processo reversível, mas um processo a aprofundar. A descentralização, competências não só no âmbito do que é o parque escolar, mas no âmbito do que são definições de outras políticas um pouco mais abrangentes, que não propriamente o que é o currículo dos alunos em cada um dos ciclos. Mas a adaptação ao meio escolar tem que ter alguma coisa a ver com a comunidade local. E de duas uma, ou nós entendemos que deve ser uma questão pura e simplesmente centralizada no Ministério da Educação, quando muito desconcentrada em alguns serviços do próprio Ministério a nível regional ou local, ou então deveremos querer aqui sim um aprofundamento da questão da democracia, na democracia representativa e da democracia de base local, que são as autarquias locais. E daí eu parece-me que esse processo é um processo que deve evoluir nesse sentido. O Sr. Doutor pôs aqui algumas questões e eu gostaria de ver aqui melhor esclarecido. Primeiro, eu acho que temos que clarificar aqui, e isso tem que ficar muito claro, porque nem na lei, nem no discurso político tem estado uma questão de pôr uma dupla tutela hierárquica nas escolas, e portanto o Sr. Doutor faz aqui uma afirmação que me deixa ficar preocupado, é haver uma nova cadeia hierárquica. Isso não me parece que seja possível, nem de forma alguma desejável, porque primeiro na parte docente de todo, na parte docente todo, e depois no pessoal não docente também não é desejável que isto aconteça. O que é desejável que aconteça é dizer, a escola precisa de determinado número de profissionais, seja nas áreas técnicas, seja nas áreas mais operativas, e o município, com base naquilo que é o contrato que tem com o Ministério da Educação, disponibiliza o número de efetivos, o número de trabalhadores necessários para esse efeito, mas depois a gestão, que se o horário, a colocação em determinado sítio ou noutro, isso terá que ser feito, evidentemente, pela direção da escola, nem que tenha que haver aí, ou possa haver aí um entendimento com o município respectivo. E, portanto, essa questão aí da hierarquização eu gostaria de haver um bocadinho mais clarificada, sendo que para terminar, Senhora Doutora, uma nota final era na questão, e porque ela está na própria lei, na possibilidade de haver aí contratualização de pessoas para fins específicos. Eu não sei se isto aqui deveremos ou não incluir para projetos específicos, aliás não é para fins específicos, são projetos específicos, se deveremos ou não incluir aqui a possibilidade de contratar por parte deste processo de descentralização, esse processo ser feito ou a nível de escola ou a nível da autarquia, como é que isto se poderá articular para contratar pessoas para fins específicos, tenham essas pessoas ou não funções técnicas ou funções até, em alguns casos, de alguma docência ou de alguma aprendizagem para os alunos, porque isso poderá acontecer em alguns projetos específicos, tendo a ver realidades locais e projetos especificamente concretizados e estabelecidos no âmbito de um processo de discussão a nível curricular e a nível da escola, também em que isto venha a acontecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para finalizar, deputado Ana Regina Pereira, do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde, Sr. Presidente do Conselho de Escolas, Dr. José Lemos. E muito obrigada também pela explanação inicial que nos fez a propósito da descentralização da educação. Eu queria dizer que, e a nossa posição é muito, a posição do Partido Comunista que aqui represento é também conhecida relativamente a isto, e quanto a nós começa já por um problema de desrespeito pela Constituição da República Portuguesa, na medida em que a escola pública deve ser de qualidade universal, gratuita e para todos. E nós consideramos que o processo de descentralização que nós chamaríamos não é bem descentralização, é mais uma desconcentração ou até municipalização da educação, não consegue responder a este preceito constitucional. Dizer ainda que para nós o contrato interadministrativo de competências acaba por esvaziar muito competências da escola pública, nomeadamente ao transferir, ao fim e ao cabo, competências da escola para as câmaras, que nós consideramos que não têm essa capacidade de, nomeadamente, de fazer, ou como dizia há bocado o orador que me antecedeu, o deputado Abel Batista, vou passar à frente que já lá chegarei outra vez, peço desculpa. Dizer ainda que o facto de se descentralizar a educação como está a ser feita, ela não é feita nunca da mesma forma em todos os municípios. Nós temos até municípios mais sensíveis às áreas da educação e outros que nem por isso. Vamos então criar quantos países dentro do país? Que se calhar, potencialmente, cada escola que esteja, tenha assinado este contrato, poderá ser uma realidade diferente de outro concelho. Portanto, a nós parece-nos que isto não é bom. Portanto, cria essas assimetrias entre os municípios que eu penso que o Sr. também referiu. Também sabemos que há aqui questões muito perversas. De início, a descentralização apontava para algo que era por cada professor a menos do raço definido pelo governo, cada professor a menos que pudesse estar, que pudesse sair do raço da escola. O município seria beneficiado com 13 mil e tal euros, penso eu. Isso foi abandonado, mas diz-se uma coisa que eu penso que é bastante pior, que acho que até encontra um certo cinismo, quando se diz que de todo aquilo que as escolas conseguirem poupar, como se as escolas tivessem muitas possibilidades de poupar, 50% ficaria para as escolas. Quer dizer, eu considero isto cinismo, que não há dinheiro nenhum que venha para as escolas, praticamente eles estão subfinanciadas, ainda dizer que davam generosamente 50%. Dizer ainda que é claro que para os municípios isto poderia ser atrativo, na medida em que o próprio lei do orçamento de Estado não estava a ser cumprida nas transferências para as câmaras, portanto seria apetecível ter assim um dinheirinho por fora, até poderia ajudar. Dizer ainda que nós consideramos que isto é uma desresponsabilização do Estado naquilo que são as suas funções sociais. E que dizer também que os conselhos de escola não foram respeitados naquilo, portanto, no parecer que deram. Há alguns que disseram, pelo menos um de que eu tenha conhecimento específico, que disse, bem, nós vamos assinar isto, mas não sabemos ainda muito bem qual vai ser o quadro final deste contrato interadministrativo. Para já vamos dizer que sim. E mais, e sei também que foram pressionados, foi pressionado pelo próprio presidente desse Conselho de Escolas, que até ameaçou, e isto é verdade, que até ameaçou, não vou citar de onde, mas até ameaçou sair da escola, demitir-se se os professores não votassem favoravelmente. Depois, aquela história dos currículos próprios, tais 25% de currículos próprios, como é que a Câmara vai fazer? Vai contratar gente para fazer esses currículos? Com que dinheiro? Ainda, os professores contratados, neste momento os professores saíram, mas está ali um espaço aberto muito grande. Quem diz que aquilo que não foi aceito agora, e não aceitaram quase nada, em muitos municípios, tanto de transferências a que teriam direito, mas a porta está ali aberta. Qualquer momento podem mudar o contrato. Aliás, vai ser avaliado ao fim do ano. Quem diz, quem garante que não vão buscar, não vão contratar também professores? Até mesmo a contratação do pessoal não docente é perversa. É perversa. E é perversa em que medida? É perversa na medida em que pode levar ali assim até a acusações que não sejam verdadeiras.
Tem que concluir.
É perigoso.
Deputada, eu estou a ser muito flexível com os tempos. Mas...
Ah, está, peço desculpa, não tinha visto. Não, não, pronto, e era essencialmente isto. Muito obrigada. Com licença.
Muito obrigada a todos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer a sua intervenção. Eu passava então agora a palavra ao nosso interlocutor para as respostas que entender convenientes, para as reflexões e comentários finais. E mais uma vez agradecer a disponibilidade.
Muito bem. Eu vou tentar responder, digamos, conforme puder e souber. Bom, foram bastantes questões. A deputada Germana do PSD, não esqueci outro nome. Porque se, pelo facto de as escolas perderem alguma autonomia financeira ou administrativa, se não sobraria autonomia pedagógica e daí as escolas ganhassem, eu penso que uma organização, a autonomia de uma organização é uma autonomia transversal. Quer dizer, qualquer escola pode ter total autonomia pedagógica e precisar de pintar uma sala de aulas ou precisar de substituir uns vidros, não tendo que pedir dinheiro a entidades para fazer isso, também já não tem autonomia. Portanto, a autonomia não pode ser vista apenas numa dimensão organizacional, tem que ser vista em todas as dimensões. A questão do pessoal não docente, é como lhe digo, eu não tenho dados fiáveis, mas das conversas que tenho, parece-me que é positiva. Desde 89, aquele primeiro processo de transferência, a transferência de pessoal para as autarquias tem, do ponto de vista do número de funcionários, as escolas penso que têm melhorado aí esse aspecto. Já não é verdade que em todas as escolas essa relação mais próxima com a Câmara não crie conflitos e até conflitos de tutela. Talvez eu não tivesse a dupla cadeia hierárquica, talvez não seja um conceito tão exato assim como apontou o deputado Abel Batista, eu penso que talvez não seja, mas o que é verdade é que se tem verificado também conflitos, digamos assim, territoriais sobre o pessoal, quer dizer, o pessoal, a avaliação está na Câmara, a gestão do pessoal e a movimentação está na Câmara, quando eles estão nas escolas, devia ser o diretor das escolas a dar ordens ao pessoal não docente, e nem sempre acontece. E o que chega a uma conclusão muito, muito simples também da minha parte, é que é esta, que eu também tenho notado isso e que nós percebemos isso, é que estes contratos, o sucesso ou o insucesso desses contratos, medir-se-á tão bem pelo relacionamento, pelas características, quer do diretor de cada escola, quer do presidente da Câmara ou de quem estiver ligado a essas funções. Portanto, eu estou convencido que muitos contratos, alguns contratos pelo menos poderão ter sucesso, e esse sucesso se deverá a um excelente relacionamento entre as escolas e as autarquias. O que é necessário assegurar é que essas questões não dependam apenas e só de relacionamentos pessoais, mas também de um quadro legal e de um quadro institucional que digamos assim, que não dependa depois de pessoas ou de quem ocupa esse cargo. Mas estou convencido que as pessoas, o feitio das pessoas, a forma como as pessoas encaram a educação, os recursos que as câmaras municipais, os recursos que cada câmara municipal tem, quer recursos financeiros, quer recursos humanos, poderão resultar em vantagens para as escolas, e se não tiverem disponíveis esses recursos, ou não existirem essas pessoas, digamos, com formação adequada, as escolas poderão, esses contratos, as escolas poderão sentir esses contratos como algo de negativo. Penso que isso também é verdade. Também me perguntou a senhora deputada Germana o que é que eu pensava das AECs. O Conselho das Escolas, do prolongamento das AECs até o nono ano, porque essa questão é uma subcanagem de política educativa, o Conselho das Escolas não se pronunciou sobre isso. Eu ainda não aprofundei a minha reflexão, mas acho que é uma ideia que pode ter alguns inconvenientes. Ou seja, eu vejo, numa apreciação breve sobre a questão, vejo que pode haver mais inconvenientes que vantagens. Eu penso que a doutora Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, também falou da questão do pessoal ausente. É como digo, os aspectos mais positivos que me reportam quando falámos disso têm a ver, de facto, com a maior flexibilidade e maior disponibilidade do pessoal ausente. Poderei-me repetir. Mas também essa questão não tem apenas a ver com estes contratos interadministrativos, mas já é uma questão que se verifica em algumas autarquias, pelo menos desde 89. Desde 89, aquele primeiro processo de transferência de competências, que há autarquias que reportam esses aspectos positivos de maior flexibilidade e maior número de pessoas. E mais, e quando há falta de pessoas, alguém falta à autarquia, é mais fácil a substituição temporária da pessoa que está a faltar. Isso é verdade, também há quem reporte depois aquelas questões de relacionamento e com as autarquias. Pois, a deputada Joana Mortágua e a deputada Maria Virgínia abordam mais a questão da responsabilização do Estado e dos perigos que pode acontecer. É claro que eu também não queria ir muito por isso, essas questões já são mais ideológicas. Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, é possível, haver descentralização e transferência de competências que hoje estão na administração central para as escolas. Algumas delas, penso eu, que as escolas serão superior, digamos, serão competências que as escolas não terão meios para as exercer e que não ser para as autarquias. É possível. O que é mais poderá. A questão da dose é que é essa a questão que nos é preocupar. E, portanto, se neste processo de descentralização nós tivéssemos visto o Estado central a transferir competências exclusivas da administração central, das direções gerais, por exemplo, para as autarquias, provavelmente as escolas não sentiriam um problema de maior. O problema é que se transferiram competências que as escolas exerciam, muitas delas, as escolas serão obrigadas a partilhar competências que até aí exerciam exclusivamente e, portanto, eu penso que precisamos de analisar essas questões com cautela. A questão da educação, eu penso que é possível o Estado central transferir competências para níveis mais baixos, embora eu ache que o caminho de reforço da autonomia das escolas é um caminho que aproxima mais a educação das pessoas e que transforma e que melhora a qualidade da escola pública mais facilmente e mais visivelmente que a transferência de competências para as autarquias. Veremos isso futuro, nos dirá. E nem todas as escolas estão dispostas ou têm capacidade para receber o mesmo número de competências. Nós não podemos tratar administrativa e burocrática e centralmente toda essa questão. Portanto, é possível haver escolas para quem se transfiram determinadas competências diferentes de outras escolas, assim como para autarquias. Portanto, o que é verdade é que em qualquer dos casos o Estado não se pode furtar nem isentar-se de responsabilidades. O Estado terá que, enquanto a educação pública, o Estado terá que assumir as responsabilidades inerentes a isso. O doutor Abel Batista também falou aí numa questão, da questão da reversão do processo ou do aprofundamento. Eu votei a favor do parecer do Conselho das Escolas, portanto, eu acho que não deveria, eu votei contra o processo de descentralização e os contratos intermunicipais. Eu acho que se devia seguir um caminho de reforço da autonomia das escolas, avaliar, digamos, acarinhar esse processo, reforçar esse processo e não incitar um caminho novo. Mas estou como parece estar o deputado Belo Batista também. Erro estarmos agora, antes do final do contrato, estar a reverter o processo. Do meu ponto de vista, a menos que alguma escola, porque eu continuo a dizer que os órgãos das escolas, e mesmo do seu Conselho Federal, têm um papel fundamental. Eu também acho mal, um erro muito sério ter-se obrigado uma escola, digamos, a entrar no processo quando o seu Conselho Geral deliberou em sentido contrário. Mas dizia eu, tendo as escolas iniciado este processo e aquelas autarquias, eu penso que o processo deve ser levado, enquanto for possível, até ao final do contrato, com preferência, e avaliado, e sim, e depois ter uma experiência, porque eu também admito que em alguns casos e algumas dessas experiências possam até abrir caminhos novos, para usar também uma terminologia que está em voga, para a educação e possamos ainda tirar algumas conclusões ou abrir alguns caminhos positivos. Tenho dúvidas, mas acho que deve ser experimentado e não deve ser remotivo. É claro que a outra questão que também eu me parece mais política, educativa, que me coloca, que é se as autarquias poderiam contratar pessoas, nomeadamente para algumas funções específicas, docentes em nome dos projetos. Eu de facto, nunca compreendi. Ou melhor, eu só por motivos políticos e até nesta fase inicial, é que se justifica que as autarquias, nunca compreendi que uma autarquia aceite competências e responsabilidades no âmbito da educação e não queira ter uma palavra a dizer nos professores dessas escolas. Acho que há um certo contrassenso aqui. A menos que estejamos a ver isto de outra forma, que é numa fase inicial, digamos, para que o processo tenha pés para andar e seguindo alguma contestação, assim, nós afastámos o pessoal docente do processo e, portanto, digamos, este projeto será mais aceito pela sociedade. Eu isso compreendo, mas não creio que o futuro seja esse, ou seja, não creio que se os contratos de delegação, interadministrativos de delegação de competências para autarquias, à medida que se caminha no tempo, e se eles foram prolongados no tempo, mais tarde ou mais cedo, as autarquias irão ter toda a responsabilidade pela parte do processo que é a sua responsabilidade, nomeadamente, e os professores da escola são uma peça central, inclusive para a obtenção de resultados, inclusive para a qualidade da educação. Portanto, as autarquias, lá chegam, acho eu, em que dirão, sim, nós não conseguimos cumprir os objetivos, ou nós para irmos mais além, temos que ter responsabilidade também na contratação pessoal, portanto, não, eu estranho é que isso não tivesse sido uma parte já, a fazer, uma parte integrante, digamos assim, deste processo, só para um dito, não sei, Sra. Deputada Maria Virgínia, se há de respeito pela Constituição da República Portuguesa, penso que também está demasiado centralizado, que também não ainda não é muito bom também para a população e para o serviço que prestamos. A própria colocação de professores também tem dado muita polémica e tem causado polémica e eu penso que se têm criado barreiras para que dê polémica, enfim. Mas é inadmissível hoje nós termos alunos, uma, duas, três, quatro turmas, sempre são 15 dias, 3 semanas, e não precisamos ver a situação imediata. Tem que haver, certamente, um meio termo aqui para que se possa conjugar os direitos dos trabalhadores do Estado, da função pública, e os direitos dos trabalhadores genericamente, e o direito dos alunos à educação. Agora, tem que haver aqui um meio termo, também não me compete a mim, estar a pensar nisso, que eu pago para outras matérias, enfim, mas é de haver aqui um meio termo. É só, não sei se querem perguntar mais alguma coisa, mas eu penso, acho que não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigada pelas respostas e pelos comentários que fez, e foi de facto uma reunião aqui e uma videoconferência muito importante. Foi a primeira que fizemos no âmbito deste grupo de trabalho, que tem muita matéria para ir acompanhando, quer passada, quer também no futuro, e por isso, em nome obviamente da Comissão de Educação e neste caso deste grupo de trabalho, agradecer-lhe e também deixar esta nota final, até porque eu sou ex-autarca, e aquilo que também temos que reconhecer é que nós neste momento temos de facto três realidades e três geometrias variáveis ou três velocidades. Nós temos de facto as competências atribuídas às autarquias de forma universal para o primeiro ciclo, que todos reconhecemos que quer ao nível da construção, da requalificação, da modernização, as autarquias fizeram um trabalho notável, que não se esgotou só na edificação, portanto com a componente das refeições escolares, e com a componente de projetos também interessantes e de dinâmica que fazem com a sociedade civil, com os pais, onde o balanço dessa universalidade é claramente favorável, como poder de proximidade e poder também muito fiscalizado, ainda bem, nas suas reuniões de Câmara, nas Assembleias Municipais, na rua, onde essa fiscalização leva a que o poder local, obviamente, cumpra escrupulosamente essa competência universal. Temos uma segunda variável que este grupo de trabalho também terá que ir acompanhando, acompanhando, que teve a ver com a alteração que se fez com o 144 de 2008, onde 90 municípios aderiram a essa também delegação, barra contratualização, que, de acordo com o inquérito que foi feito pelo ISCTE, a grande maioria entende que o balanço é positivo, com dois déficits, ao nível do pessoal não docente, cujo rácio é muito baixo, e que muitas vezes estão abaixo do rácio, tendo em conta as baixas prolongadas e problemas de doença que fazem, sobretudo nas escolas mais ocupadas, toda a diferença em termos de violência escolar, de bullying e outro tipo de tipologias, e temos então esta terceira velocidade com o 30/2015, com 15 municípios a aderirem. Portanto, e todas estas realidades devem ser acompanhadas, e a grande questão que fica também é qual é o papel que o poder local pode desempenhar e onde é que o poder local deve ficar. Ele entrou na escola, mas essa entrada na escola deve, se calhar, ficar à porta da sala de aula e não ingerir na componente mais pedagógica ou curricular. Ou seja, a autonomia do poder local, que para nós é tão preciosa e é um imperativo constitucional, não pode beliscar também as outras autonomias. E é nesse equilíbrio difícil, por ver, porque também muitas vezes as coisas dependem do perfil do próprio autarca, e por isso é que a lei tem que ser garantística e tem que ser geral e abstrata, porque não podemos correr riscos de forma nenhuma em encontrar de facto todos esses consensos e todos esses equilíbrios. Ou seja, há balanços positivos ao nível da universalidade no primeiro ciclo, no segundo e terceiro ciclo há também pontos críticos, mas pontos muito positivos, e temos esta terceira realidade, e sabemos que no futuro a descentralização irá ocorrer, mas a busca que todos faremos é a busca desse equilíbrio, aprendendo obviamente com os erros, mas reconhecendo obviamente também que o poder local foi fundamental também para esta escola pública pós 25 de Abril, que fez com que Portugal muitas vezes se aproximasse das melhores metas europeias, e que foi obviamente muito conseguida pelos nossos grandes professores, pelo pessoal não docente, pelos pais e por todos aqueles que todos os dias ajudam a construir uma escola pública de qualidade, como o vosso Conselho de Escolas, que de forma atenta, preocupada e isenta, a meu ver, e plural, tem acompanhado todas estas dinâmicas, e por isso também da nossa parte o nosso muito obrigada, e iremos manter-nos em contacto, e também tudo o que seja informação, novos dados, atualização dos vossos pareceres, encontrem neste grupo de trabalho e nesta comissão um vaso comunicante para, no fundo, conseguirmos ir acompanhando estas matérias que são tão preciosas e tão fundamentais para o nosso país e para a sua competitividade, coesão e igualdade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos e bom trabalho para todos.
Muito obrigada. Obrigada.